Era triênio, reeleição, que nós teremos de mudança, o que, que o senhor tem a acrescentar, porque é um homem guerreiro e a turma apostou mais uma vez nesse seu ótimo trabalho, claro, com toda essa equipe.
Não, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui representando as escolas de samba. De uma maneira geral, a gente tenta sempre fazer de uma maneira que agrade a todas as escolas, e a nossa diretoria tem esse propósito, essa determinação de buscar o entendimento, de buscar conciliar todos os interesses de todas as agremiações, com o objetivo de aprimorar o carnaval. Então, acho que todo mundo tem que estar dando a sua cota de contribuição. Todos os diretores sempre nos ajudaram, e nós só estamos agradecendo a todos que ao longo desses anos todos puderam estar conosco aqui, aqueles que porventura não puderam continuar também na diretoria ou do conselho ou da liga, fica aqui o nosso muito obrigado, porque realmente lutaram conosco num momento de desafio, de dificuldades, e agora chegar e continuar com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito de buscar soluções para que as escolas possam fazer grandes espetáculos e o público certamente continuar prestigiando o carnaval. E isso depende também do sorteio, da nossa preocupação também, além do sorteio, de ver também daqui a pouco já uma planilha de ensaios técnicos, que deve acontecer em dezembro e janeiro. Então, todo esse trabalho já começando. O sorteio vai ser dia 9 de junho, na cidade do Samba. Então, a equipe, o Perengeiro, o Elmo, o Edson, todos nós vamos estar reunidos lá semana que vem, já para preparar esse evento, que certamente gostaríamos muito de mais uma vez poder contar com a presença de todos vocês e fazerem se Deus quiser, um bom sorteio para equilibrar as forças no domingo e segunda-feira, para que o público seja prestigiado, beneficiado.
O que tivemos de mudança na diretoria, presidente?
A mudança na diretoria, nós tivemos uma mudança do departamento social, porque o Perengeiro, com essa dificuldade toda de Barra da Tijuca, trânsito, essa circunstância toda aqui, e ele também percebendo a necessidade de fazer a prospecção de um outro canal de televisão, coisa desse tipo, tem um envolvimento muito grande da parte profissional dele, mas ele continua conosco em todas as mesmas atividades que ele já fazia. E o Eric, que é nosso subcoordenador de vendas de ingressos, vai nos ajudar também nesse entrosamento e nesse encaminhamento da representatividade da Liga em alguns eventos que, porventura, ou eu ou o Elmo não pudermos estar presente. E, em seguida, também com a oportunidade da volta do Wagner na Secretaria da Liga, estando aqui próximo também com a gente, que ele fica mais tempo aqui no Barracão, e que ele possa nos ajudar aqui também nessa sequência dos afazeres até da cidade do Samba, junto com o Elmo lá, nos ajudar no encaminhamento para não ficar pesado para ninguém. Quer dizer, todo mundo se esforçando e agradecendo também tanto ao Perengeiro quanto ao Dudu pelo carinho, a ajuda. Continuamos todos imbuídos da mesma boa vontade, mas trabalhando aí com o propósito de amenizar um pouquinho a quantidade de trabalho de cada uma das outras diretorias, que estão realmente sobrecarregadas.
Jardim, é uma eleição por unanimidade. A gente pode concluir que foi o seu balanço é positivo do seu último mandato, mas eu já te pergunto o seguinte: qual que é o seu primeiro ato, sua primeira ação nesse novo mandato que começa agora?
A primeira ação nossa já é planejar o evento do dia 9, porque está aqui já há duas semanas, né? Daqui a duas semanas. É o primeiro momento de grande importância, que é o momento que as escolas vão definir a hora em que vão se apresentar no carnaval. E dizer para vocês que os pares das escolas são praticamente os mesmos do que nós formamos no ano passado. Se quiserem pegar com o Vicente, ele tem aqui, vocês podem pegar. Então, se já tiverem com vocês, ótimo, maravilhoso. E dizer que nós temos que distribuir forças, por exemplo, Beija-Flor num dia, Mangueira no outro. Então, são pares direcionados a justamente dar um equilíbrio de força. E pensar agora nos ensaios técnicos também, em distribuir direitinho as escolas do especial e do acesso, de modo a otimizar a participação de cada uma delas no espetáculo, na preparação do espetáculo. Certamente, as escolas agora estão envolvidas em escolha de enredo, preparação dos seus seus enredos, daqui a pouco preparação de samba enredo, algumas já buscando entregar sinopses. Eu acho que o carnaval não para, então nós não paramos ainda, fechamos a prestação de contas. Foi um carnaval difícil, um carnaval do ponto de vista econômico muito apertado, e o que se avizinha também tem a mesma característica. Então nós temos que trabalhar de maneira mais austera, com maior rigor orçamentário, para que as contas cheguem a ficar dentro do orçamento que foi aprovado aqui hoje.
É justamente isso que eu ia perguntar, Jorginho. A gente vive um momento de economia, né, passando por complicações. A Liga já pensa em, já tem alguma estratégia traçada para que o espetáculo possa acontecer no ano que vem, que os parceiros cheguem, né, que as escolas consigam trabalhar com mais tranquilidade. O que a gente já pode ver de novidade nessa área comercial para o Carnaval de 2016?
Nós já estamos buscando essas parcerias.
A Petrobras continua?
É, isso só mais adiante que nós vamos poder responder, porque a Petrobras está pagando ainda a relação com o Carnaval de 2015. É, evidentemente, nós temos agora a renovação dos contratos comerciais da Liga, que são ou bienais, ou trienais, ou anual, dependendo da característica de cada um. E, dentro disso, nós vamos ter que formar uma força-tarefa para buscar no mercado parceiros que possam, de uma maneira geral, contribuir para o engrandecimento do Carnaval, como vem ocorrendo nos últimos anos. É evidente que, diante do cenário econômico, nós temos que reavaliar cada um dos itens, cada propriedade da avenida, e também pensar a respeito da questão da tabela de preço de ingresso do Carnaval. Tudo isso vai ser pensado a partir de agora.
Há possibilidade, de repente, de um reajuste?
É uma coisa que ainda não foi, eu não posso nem me adiantar, porque não foi pensado ainda, e a gente vai avaliar setor por setor, item por item, para poder fazer uma coisa como sempre fizemos, de maneira pé no chão, com a devida responsabilidade de cuidar do maior espetáculo da terra.
Presidente, falando em passarela do samba, mudança para 2016 com relação àquela torre de televisão, estão em projeto da diretoria da Liesa?
É um anseio nosso que nós levamos à Prefeitura do Rio. Quer dizer, há uma perspectiva nossa de um pedido feito ao secretário Antônio Pedro e também que ele encaminhasse ao prefeito, pela necessidade de a gente ter uma altura mais liberada do ponto de vista das alegorias, para não ter que ver tantos destaques tendo que abaixar ali na torre de TV, para não ver a insegurança dos profissionais que ficam em cima da torre. Isso tudo a gente está pensando em aumentar talvez para 11 metros e meio de altura. Isso tudo está sendo pensado, projeto sendo feito para ser apresentado à prefeitura, para ser apresentado aos arquitetos também, que possam, de maneira com coerência, analisar o projeto e aprovar ou não essa mudança.
Então seria uma nova torre, então? Seria construída uma nova torre no lugar dessa, uma torre mais alta, é isso?
Não, necessariamente não. Ao longo do ano ficaria sem a torre. Por quê? Porque a vista do arco da apoteose ficaria totalmente liberada para quem estivesse ali no meio do desfile. Porém, nos dias do espetáculo, aí sim a gente teria uma montagem específica com guarda-corpo, com uma outra estrutura e com uma outra altura coerente e pertinente com aquilo que hoje o espetáculo precisa e carece em termos de altura, mas isso ainda está em fase de estudo e nós dependemos aí do retorno e da orientação da prefeitura, que é dona do sambódromo e daqueles que pensam o espetáculo que a Secretaria de Turismo, através do secretário Antônio Pedro.
Em 2016, o Carnaval teremos aí logo no início de fevereiro. A Aliança já pensa com relação aos ensaios técnicos de quando iniciar?
Evidentemente, o carnaval é mais cedo esse ano, você tocou no ponto certo. Nós temos a preocupação, sim, de fazer os ensaios logo no início de dezembro, começando. O Elmo já está com estudo para nos apresentar, cada um dos diretores ajuda naquilo que é relacionado à sua área de atuação. E eu tenho certeza que vamos sentar com a diretoria, trocar ideia e ver esses dados e pedir aí a compreensão das escolas também, para que a gente possa fazer um ensaio técnico dentro dos meses de dezembro e janeiro, já que o carnaval começa no dia 5 de fevereiro, na sexta-feira de carnaval.
O cronograma do CD também vai ser adiantado?
Eu não sei se haveria possibilidade, é algo a ser estudado. Eu acho que a faixa limite é mais ou menos ali meados de outubro mesmo, como vem acontecendo a escolha dos sambas. Início de gravação, naturalmente, escolhas do samba também.
Jorginho, mudanças no regulamento, muitos jurados foram substituídos no último carnaval, né? Vocês vão seguir essa tendência? O quesito conjunto pode voltar? O que você pode falar para a gente sobre isso?
eu não percebo muita vontade das escolas do ponto de vista do quesito conjunto retornar, não. Eu acho que a gente tem que avaliar como um todo, acho que pelo que saiu na mídia também, a própria Lierge já fez a opção por não ter o quesito, as escolas optaram por não ter o quesito conjunto também no grupo de acesso, Série A para 2016. Eu vejo que esse modelo funcionou corretamente a pedido das escolas, mas só que do ponto de vista do julgamento em si, do manual do jogador, do regulamento e tudo, nós vamos estudar a partir de agora, inclusive também a performance de cada jurado, analisar tudo isso para ver quem vai poder continuar contribuindo em relação ao carnaval do ano que vem.
Jorginho, a gente conversou, não sei se você lembra, logo na quarta-feira de cinza, ali em cima do palco mesmo, depois que saiu o título da Beija-Flor, e você falou que a coisa que mais te incomodou nesse carnaval foi a questão do som. Claro, teve aquela chuva que atrapalhou muito, principalmente Mangueira e Viradouro. O que as escolas falaram sobre essa questão do som? Vocês já têm alguma mudança programada para isso?
Não, acho que a questão do som, eu já conversei com a empresa, nós já detectamos o problema, não foi a empresa do som que teve problema. Eu conversei anteontem já com o dono da exatamente da Gabisom, e ele está pensando em novos equipamentos também, mas ali foi um problema específico do gerador de energia, então não foi problema do som especificamente. Então a gente tem que ter essa tranquilidade, o amadurecimento, saber da grandiosidade dos parceiros que estão ao nosso lado, nos ajudando a fazer o carnaval. Eu acho que a maior preocupação, reitero, são os barracões da escola de samba do grupo de acesso, Série A. Isso é primordial, isso é a parte mais urgente do carnaval do Rio de Janeiro.
Jorginho.
Perengeiro, espera aí só um segundo.
Jorginho, fala-se muito no desfile das campeãs que a televisão não está mais transmitindo.
Isso.
Existe alguma possibilidade de você tentar com um novo canal?
Não, com o novo canal não, com a própria TV Globo, isso, que nós temos um contrato ainda de mais 4 anos, e a nossa parceira desses anos todos, certamente nós vamos pedir a própria TV Globo para ver a possibilidade de fazer a transmissão do desfile do Sábado das Campeãs, que muita gente reclamou, muita gente queria assistir, e também a questão da primeira escola, que vai abrir o desfile de domingo e de segunda-feira também ser transmitido direto ao vivo. Tudo a gente vai avaliar, está tudo isso no nosso radar para a gente pensar e conversar com os nossos colaboradores internos e com as próprias escolas e também com a TV Globo.
E você vê uma possibilidade disso acontecer?
Eu espero que sim, porque é o nosso anseio, é o nosso desejo, espero que a TV Globo consiga encaixar a grade dela com esse formato.
Tá bom.
Presidente, com relação à logística do carnaval, que é sempre um desafio para as escolas de samba, e falasse também um pouquinho dessa parceria com a Liesma, uma parceria que vem dando certo, preocupa, a gente sabe que é um ano de Olimpíadas, 2016, o término das obras, mas isso aí de repente pode não acontecer o carnaval. Acho que isso aí vai ser um grande desafio para as escolas.
Eu vejo aqui a passagem dos carros pela Rio Branco como um desafio, sim, porque eu não sei que momento que vai estar que estarão concluídas as obras aqui do VLT, mas certamente teremos que ter um plano de contingência para enxergarmos solução juntamente com o nosso setor de engenharia e com a Sete Rio e a Rio Tour, para enxergarmos um caminho alternativo para a passagem das alegorias, tanto para a ida quanto para a volta do sambódromo.
Jorginho, queria que você falasse para a gente um pouco sobre essa questão do seu Anísio ter saído do Conselho Superior. Você tentou conversar com ele, tentou demovê-lo dessa ideia, alguém vai substituir ele, como é que...
Não, na realidade, o que acontece? Desde o ano passado, não existe mais o Conselho Superior. O Conselho Superior, hoje foi até motivo de leitura de ata, ele foi substituído pelo Conselho de Grandes Beneméritos, que são as pessoas que contribuíram ao longo dos anos. São 5 sócios grandes beneméritos. São, pela ordem alfabética, que eu me lembro que é mais fácil, Ailton Guimarães, Anísio Abraão, Luiz Pacheco, Carlos Teixeira Martins, Luiz Pacheco Drummond e Jorge Luiz Castanheira. São 5 que formam esse conselho. Então, o que acontece? É uma forma que é um título concedido e que efetivamente ele pode ou não querer participar das reuniões do conselho, mas certamente com o nosso pedido aqui, com o nosso com, 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 com a com a posição, é, não só minha pessoal, como dos demais conselheiros, certamente ele vai refletir, vai rever essa ideia, é, do ponto de vista do tanto que ele já fez para o Carnaval, da importância que ele continua tendo e continuará tendo em qualquer momento para o Carnaval do Rio de Janeiro, porque ele sempre se doou, sempre fez e sempre contribuiu para o engrandecimento da Liga e do Carnaval pela Beija-Flor e das demais escolas. Eu vejo isso como uma atitude momentânea e que certamente, se Deus quiser, ele vai poder refletir, ser abençoado, iluminado, para poder continuar trilhando aqui os caminhos conosco e nos dando, como sempre nos deu, os nortes que a Liga precisa ter, juntamente com as pessoas de mais experiência como ele, para poder o Carnaval continuar sempre como o maior espetáculo da Terra.
Presidente,
eu queria que você reforçasse, eu sei que você já falou, eu queria que você reforçasse essa questão que você falou dos barracões da Série A. É uma prioridade sua agora?
Não, minha não. Da Prefeitura, da Rio Tour.
Sim, você...
Aliás, ajuda com ideias, com pedidos, com apoio, tudo isso. Agora, eu não tenho as ferramentas na mão para poder ajudar as escolas do acesso, mas acho que essa lacuna que existe hoje de não ter um local apropriado para fazer o Carnaval do Grupo de Acesso Série A vai impedir um melhor crescimento, um engrandecimento ainda maior do Carnaval do Grupo de Acesso e dessa fórmula de 4 dias, mais o Grupo Mirim, que é outro também que carece fortemente de apoio, de ajuda, no sentido de ter um espaço definitivo para construir suas alegorias e suas fantasias. Eu acho que isso aí é um momento que é mais que urgente de sentarmos com a Rio Tour, com a Prefeitura, e enxergarmos a possibilidade de um novo espaço para que seja criada essa alternativa. Até porque as escolas estão em locais improvisados e que estão sendo, dentro do contexto aí da área de revitalização da região portuária, elas certamente vão ter que sair desses lugares. E isso vai gerar um impacto, já como já tem acontecido, já está gerando. Basta ver Império da Tijuca e outras escolas que estão mal instaladas nesse momento, pela dificuldade que se tem de conseguir espaço para
o barracão. E a própria cidade do Samba fica ocupada, né, com o barracão da Série A, que acaba a escola...
Provisoriamente, porque para esse próximo ano nós temos que desocupar os dois barracões, o 1 e o 7, porque a Prefeitura vai precisar, já foi solicitado pelo Comitê Olímpico, para poder fazer toda a parte de arregimentação, entrega de materiais e credenciamento de toda a equipe de voluntários que vão atuar nas Olimpíadas. Então, há uma necessidade muito grande da Prefeitura, que é a dona do espaço, de utilizar esses dois barracões. Aí a Viradouro vai estar em apuros também.
Então a Viradouro vai ter que sair da cidade de Samba esse ano.
Vai depender do que a Prefeitura me determinar. Porque o espaço é da Prefeitura e eles vão precisar para as Olimpíadas. Eu não sei o momento certo, mas que a Viradouro vai em algum momento ter que sair dali por causa da necessidade que eles têm de fazer todo esse trabalho de organização das Olimpíadas.
Presidente,